sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vai estar convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e continuamos depois em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, a nossa morada é VOA Português. Estamos também no WhatsApp, mas só para os ouvintes nos mandarem a mensagem por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender no estúdio e, portanto, se quiser entrar em contacto pelo WhatsApp, falo por escrito e o número é 1908-652-4584. Eu vou repetir, 1908-652-4584. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, algo de fora de vulgar, digamos assim, porque vamos ter connosco Helena Isabel Lucas de Moraes, todos a conhecem como Baby Helly. Ela é uma cantora de rap, mas é também advogada e, por acordo, vamos, ao longo deste programa, chamar-lhe pelo seu nome artístico, de Baby Helly. Mas antes de passarmos, portanto, para discutirmos a música, o rap e talvez também algumas questões jurídicas, vamos às notícias. E eu vou começar na Nova Zelândia, onde pelo menos 49 pessoas foram mortas em ataques à mão armada contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Três homens e uma mulher foram presos, mas um deles foi mais tarde libertado. Um homem de 28 anos de idade foi já acusado formalmente de assassinato e deverá comparecer em tribunal amanhã.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi considerou de muito preocupantes os danos provocados pelo ciclone Idai, que está a fustigar o centro do país, onde são relatados danos em casas e infraestruturas. Informações de cidadãos citados por vários meios de comunicação falam em mortes na Beira, enquanto na província de Inhambane, 30 famílias viram suas casas danificadas.
Um destacado líder talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, disse que recentes negociações com os Estados Unidos alcançaram grandes progressos, queríamos dizer, e tem grandes esperanças que se possa pôr termo à guerra no Afeganistão. Baradar foi um dos fundadores dos Talibã, esteve preso durante quase 10 anos no Paquistão, antes de ser libertado a pedido dos Estados Unidos para participar nas negociações.
Em Israel, a Força Aérea Israelita atacou dezenas de alvos do Hamas na faixa de Gaza em resposta a rockets disparados contra Israel, incluindo a cidade de Tel Aviv.
Os Estados Unidos, em colaboração com a União Europeia e o Canadá, impuseram sanções a 6 cidadãos e 8 organizações da Rússia pelo que disse serem a contínua agressão à Ucrânia. 6 companhias russas estão incluídas na lista.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Como eu já disse, hoje vamos ter connosco o jurista e música da rapper Baby Helly. Baby Helly, está-me a ouvir?
Estou sim, boa tarde.
Boa tarde, olha, muito obrigado por estar aqui na Voz da América.
Agradeço eu.
Muito bem, olha, você, portanto, é algo de fora de vulgar, uma mulher de mil ofícios, digamos assim, jurista, jurista e rapper. Já vamos à sua música, mas eu queria lhe perguntar, como jurista, como é que você vê este caso da zungueira que foi morta aí em Luanda, ou nos arredores de Luanda, no fim de semana passado? Como é que você vê essa situação em geral?
Bem, como questionou, como jurista, eu vou procurar responder-lhe como jurista.
Muito
é
bem.
Uma situação caricata, mas que pretendemos ou precisamos de analisar nas duas vertentes. Em princípio, há um princípio jurídico, né, em direito, que verte sobre a presunção de inocência. Né?
Uhum.
Entretanto, enquanto os factos destes acontecimentos não forem apurados, não podemos fazer nenhuma acusação ou julgamentos.
Portanto,
é necessário que quem de direito, neste caso o Ministério Público, como fiscalizador das normas e das leis, crie diligências para poder apurar a verdade material deste falso acontecimento.
Muito bem. Olha,
é questão jurídica.
Sim, muito bem. Olha, doutor, e agora antes de avançarmos já para os ouvintes, que eu já tenho ouvintes em linha, Baby Helly, portanto, agora como música, o seu rap é um rap que se vira para questões sociais. Explica aos ouvintes o que é a sua música e porquê o rap.
Bem, eu sempre tive uma necessidade enorme de me expressar. E talvez também seja por isso que tenha escolhido o direito, a jurisprudência, tornar-me advogada, porque quem advoga representa alguém, os direitos de alguém, vem defender os direitos de alguém. E no rap eu sinto-me como parte, ou seja, continuidade, dar continuidade, mas para uma dimensão maior do que eu posso fazer em advocacia. No rap eu faço para a sociedade, mas na advocacia faço para determinados coletivos e para determinadas pessoas. A abrangência é muito maior. Então eu tenho essa necessidade de me expressar, nas minhas composições, mostrar a forma como eu penso, como vejo as coisas e é isso. E no que puder contribuir para, digamos, a consciencialização dos cidadãos e principalmente da juventude.
Muito bem. Ok, então vamos agora já para o primeiro ouvinte. Eu tenho aqui um ouvinte que está em Luanda, no Cacoaco. É o ouvinte Manuel Garcia Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, senhor Domingos. Se tiver uma pergunta para a nossa convidada, faça favor.
Ok, muito antes de mais, boa tarde, em especial à nossa convidada aí nos estúdios. Sei que é jurista, advogada, no caso. Temos um problema recentemente criado em Luanda, a conta da morte da nossa irmã, a concidadã Juliana Cafrique. A minha questão seria o seguinte: como jurista, advogada, quais são os métodos mais relevantes em que a sociedade angolana podia tomar para se evitar, no caso, mais fãs, e em particular as nossas zungueras? O método que o nosso órgão do Ministério do Interior podia usar para a educação dos seus efetivos.
Muito bem. Uhum. Muito bem. Pronto. Era o... é tudo, Sr. Domingos?
Deixa.
Sr. Domingos. Bem, já foi.
Como música, uma cantora, sei que é rapper, eu gostaria que, além da música em que a nossa convidada nos disse que ela faz o estilo mais aberto para a sociedade, também gostaria, como uma defensora, né, dos oprimidos, sendo advogada, fazia mais underground, tocava um pouco para o campo social, econômico, a vida do país, para que nós sentimos as suas músicas, as suas aberturas para a nossa sociedade angolana. Para mim é tudo, e bom programa, e tenha uma boa sexta-feira.
Obrigado. Era o Sr. Manuel Garcia Domingos, em Luanda, no Cacoaco. Baby Helly, portanto, duas perguntas,
sim,
uma jurídica e outra de música. Portanto, está dentro do seu campo.
O Sr. Domingos questionou-me o que era necessário fazer para estancar esse derrame de sangue, né?
Sim, exatamente.
A constatar há alguns anos atrás, com alguma incidência.
Sim.
Entretanto, acho que foi ontem ou anteontem, eu coloquei na minha página artística e pessoal porque é que a corporação não é munida de meios menos letais, ou seja, de meios não letais mesmo, para a execução da operação resgate. Quando falo em meios não letais, temos aquelas questões, aqueles meios, né, que as polícias ou as milícias utilizam lá fora para estancar as tentativas de esbulho, a vandalização dos bens públicos, greves não autorizadas e por aí fora. Temos o gás lacrimogênio, temos as balas de borracha, temos os tasers, temos as mangueiras de pressão de água, né? A jala de pressão, a jato, ou como é que se chama. Bom, penso que são meios que e menos dispendiosos que uma arma.
Sim, sim. Muito bem.
Depois, estamos numa operação resgate e vamos lidar com mulheres, crianças que saem de casa por orientação dos progenitores para vender o que quer que seja para fazer o jantar mais tarde, né? Com os proventos daquela venda, fazer o jantar mais tarde. Então, é uma questão que devemos muito olhar por isso. E, se calhar, seria uma boa altura, ali, a quem de direito, o Ministério do Interior, rever essa questão dos meios utilizados para reprimir arruaças, tentativas de esbulho, vandalização e tudo mais. Eu acho que seria uma boa oportunidade. Sim. E depois passa pela ação pedagógica, porque há algum tempo desta parte nós, pronto, era aquela questão, eu tenho uma determinada função, determinado cargo e acima de mim não está mais ninguém, eu faço, eu mando e posso. É uma, digamos que uma prepotência exacerbada. Uhum. Então, essas questões que, por acaso, estamos numa nova etapa, é o que tudo indica, em que essas questões do eu sou têm vindo a mostrar que realmente está a diminuir, né? Não como todos queremos, da noite para o dia, porque eu acho que isso é um processo, e dentro desse processo vamos, em conjunto, né, todos, trabalhar para que se faça, a crer.
E quanto à questão da música, este ouvinte perguntava, se não me engano, se você...
Não canta mais underground.
Muito bem.
Não, eu não sou. Eu digo que o underground, eu vejo a vida numa perspectiva mais positiva. Eu posso tocar nos aspectos sociais, e aliás, toco nos aspectos sociais, e a prova disso é a música que vocês têm, um trechozinho de uma atuação Mulher África. Nessa música, eu procurei olhar, personificar o continente africano como uma mulher e fazer uma comparação de como a mulher é estigmatizada, ostracizada na sociedade africana e como o próprio continente africano é explorado. Eu vejo o continente africano explorado como se fosse uma mulher explorada para, pronto, ações diversas que nós sabemos que acontecem aqui ao norte do país, na fronteira própria com Angola, a violação e tudo mais. E nessa perspectiva, essa música, eu penso que é o grito, né, da minha revolta. Costumo dizer, eu não sou feminista, também não sou, digamos, apologista do machismo, não, mas eu procuro, e sempre nas minhas abordagens, puxar os dois géneros, porque os dois géneros podem conviver em sociedade e em qualquer parte do mundo. A única coisa que existe é a diferença de género. Uhum. Mas o que o homem puder fazer, ou se o homem quiser ser cabeleireiro, o homem pode, a mulher engenheira, ou ter profissões mais masculinas, como dizem, né? Algumas estigmatizam desta forma, ambos são livres. Só não podemos criar correntes, porque quando criamos correntes antagónicas, o que é que surgem os conflitos, as mesmas coisas que dizemos, né? A questão das religiões, dizem que as religiões são os motivos das grandes guerras no mundo, em parte.
Sim.
Claro, se tivéssemos todos a mesma filosofia de vida e não questionássemos por que é que o A faz assim, B faz de outro jeito, então talvez estaríamos todos mais inseridos e mais, digamos, respeitaríamos mais o próprio ser humano.
Muito bem. Olha, Baby Helly, eu vou passar aqui à Mayra de La Salette. Ela não tem nome artístico, mas de qualquer maneira é a Mayra. E vamos, ela está a cargo das redes sociais. Eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas vou dar aqui a oportunidade aos ouvintes que estão no Facebook a seguir-nos.
Obrigada, João, e muito boa tarde, Baby Helly.
Boa tarde, Mayra.
As nossas perguntas nas redes sociais vão muito ao encontro do que se passou recentemente no Rocha Pinto. E temos aqui uma pergunta do Tiago Soares, que diz o seguinte: se em Angola quer saber da Baby Helly se em Angola estamos a vivenciar um estado de exceção. E eu aproveito também para colocar outra pergunta do Adérito Jorge, que vai buscar um bocadinho daquilo que a Baby Helly estava a falar há pouco tempo sobre as revisões às formas de ação da polícia. Adérito Jorge gostava de saber se a Operação Resgate está melhor como está ou tem que ser revista. E se tem que ser revista, porquê?
Bem, vou começar por esta última, relativa à Operação Resgate. Bom, eu acho que, na minha opinião, é de louvar que haja uma operação resgate para colocar os pontos nos is e os traços nos tés, porque de um tempo a esta parte muitas irregularidades eram cometidas, quer a nível de migração, a nível comercial, que realmente deviam ser vistas. Por outro lado, sim, tem que melhorar, ver a forma de enquadrar essas pessoas que estão a ser retiradas das ruas e tudo mais, à venda, e criar, dar condições a essas pessoas para que possam continuar a subsistir daquilo que adquirem no resultado da venda, da prática comercial informal que exerciam. Isso é uma questão que deve ser bem analisada. E depois, talvez, não sei, isso é algo que, foi algo que eu pensei quando da Operação Resgate, há o cadastramento, supostamente, o cadastramento dos vendedores ambulantes. Ok, é uma iniciativa louvável porque vai permitir o próprio Estado aferir o número de vendedores ambulantes existentes e criar políticas de inserção, quizás, nas empresas. Imagine, as empresas atualmente muitas devem ao fisco, não pagam os impostos e tudo mais, outras precisam de incentivos aduaneiros e tudo mais. O Estado podia negociar com essas empresas: olha, ok, perdoamos o fisco, mas enquadra X vendedores ambulantes, forma esta gente e negociamos nesse aspecto. Eu penso que poderia ser uma solução para essa questão da Operação Resgate. E se fosse feita nesses moldes, eu acho que ninguém iria apontar o dedo à Operação Resgate, porque temos que procurar, existe o problema, mas temos que nos focar nas soluções, não no problema gerar outro problema. Temos que criar soluções.
Muito bem.
E quanto a Angola está a viver um estado de exceção, concorda?
Sim, estado de exceção, esse conceito é muito vasto e eu sinceramente não iria muito por aí, estado de exceção, não concordo, porque nada é estático, a vida é dinâmica. 37 anos, muita coisa lá se passou, mas eu penso que seja para continuar, para prevalecer o que nós estamos a viver agora.
Ok.
Obrigada.
Olha, Baby Helly, já tenho aqui mais ouvintes. Vou começar na Willa com o ouvinte Beto 5. Senhora Beto 5, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Clarinha, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Beto 5. Você é um regular aqui no programa. Faça favor.
Sim, primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade. E seguidamente quero saudar aqui a convidada.
Sim.
E saúdo também a Mayra, estamos no mês de março, mulher, no mês delas.
Ah,
obrigada.
E saudei a Mayra, porque o mês de março, mulher, o mês delas.
Sim, muito obrigada.
Para a nossa convidada, eu tenho uma única questão, de resto eu queria comentar. A senhora convidada é jurista, é cantora, certamente é mulher, e ela está acompanhando atentamente a situação de que passa a mulher angolana, o sofrimento, a pobreza, e em particular a estrangeira. Os outros que me antecederam já falaram da Juliana Cafri, que eu não quero mais falar também dela. É, as mulheres são maltratadas, as mulheres se tornaram pobres, não têm por onde se apegar. Então, a senhora, sendo jurista e candora, que visão tem, como é que ela enquadra esse comportamento da polícia que deviam defender o cidadão? E a música que ele canta, nós temos exemplo, por exemplo, o Bad Moore, depois o Lat Duke, mais uma outra senhora na África do Sul. A música dessas pessoas serviu para pacificar e para cultivar a consciência dos cidadãos. E a senhora não se pode limitar que são juristas, depois da justiça, isso vai atrasar, isso trabalha a consciência da mulher angolana para poder defender seus direitos, fazer da consciência da mulher angolana para tornar uma revolucionária. É uma preocupação para todo cidadão ver a vida do angolano, de angolano em particular. Mas a senhora, sendo candora e jurista, que se posicione de consciência revolucionária, patriótica das outras mulheres. Não também tem a minha questão, mas queria sua resposta. A senhora, como é que acha? Limita-se a cantar e olhar as coisas a passarem assim, ou então terá uma contribuição com socializar a consciência da mulher angolana para poder se autodefender?
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. A Beto 5, muito obrigado. Era o senhor Beto 5. Baby Ellie, olha, uma pergunta virada à sua música. Vamos lá ver. Este ouvinte estendeu-se um pouco. Mas é uma oportunidade para você falar. Ele está a dizer que, portanto, você devia ter música que, vá lá, mais mobilizadora, de consciencialização. Para ser honesto, eu francamente não conheço a música, mas você tem aqui uma oportunidade para explicar o que é a sua música, então.
Bem, eu considero-me alguém consciente, alguém com objetivos, alguém ambiciosa, alguém determinada. Acho-me uma justiceira, penso que sou uma justiceira e eu gostaria muito que o mundo só fosse repleto de amor. Mas, infelizmente, não há nada perfeito. E o mundo não é um lugar onde vivamos na perfeição. Eu, com o meu contributo, claro, eu pretendo e é o meu foco e, aliás, é a questão que eu critico muito a comunidade hip-hop ou rap ou os fazedores de rap que têm em Angola, da forma como têm banalizado o estilo rap.
Uh-huh.
Eu tenho criticado muito há uns anos para cá, de uns anos para cá, o rap foi banalizado. Eu me lembro que quando comecei a fazer rap em 90 e as músicas eram questões sociais abordadas. Eu não me lembro de cantar ou ouvir os meus colegas cantarem temas tão focados a festas, a vida boêmia e tudo mais. Não me lembro. Uhum. Eu sempre cresci com pessoas ou fazedores de rap que tivessem algo a acrescentar. E havia até uma disputa entre nós. Nós escrevíamos as músicas e quem escrevesse um tema com mais conteúdo, com coisas novas a apresentar, então era chamado o grande lyricista, o melhor rapper, o que tinha mais conhecimento. Sempre foi assim. Mas, de um tempo para cá, e o que eu tenho ouvido, está-se mais na vertente do vender do que propriamente consciencializar. A minha luta, ou desde que voltei, porque só decidi voltar a fazer rap em 2018, lancei as três músicas, Mar de Lágrimas, Cinderela, Mulher África, e penso que tem um conteúdo que pode despertar mentes, principalmente na presença feminina. A minha missão nesta questão, muito do que eu venho trazer, é para chamar a consciência às mulheres. Então, neste âmbito do meu ativismo social, será vocacionado, virado para as mulheres.
Portanto, o desejo do nosso ouvinte Beto 5 está a ser realizado. Exato. A Baby Ellie é uma revolucionária.
Muito bem. Mayra, não sei se tens aí mais perguntas. Eu tenho mais um ouvinte aqui em linha.
Nós podemos passar o ouvinte que já está a esperar algum tempo. Está, não vai ele cair.
Ok, muito bem. E este ouvinte está no Sul. É o ouvinte Tito Carlos, que está no Quando Cubango. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sim, Estelinha, Sr. João Santeira, boa noite para ti, boa tarde para o povo angolano.
Boa noite, obrigado.
E também queria agradecer este convite que me foi formulado.
É um prazer.
Para dizer que o tema que fala da mulher no mundo e na África e Angola é um tema muito caricato, de fato, porque em Angola, em particular, a mulher continua a ser prejudicado o seu direito. De uma parte, nós podíamos dizer que é o homem que, por sua vez, tem sido um usurpador de direito, mas também, de outra parte, é a própria mulher que não aceita em se inserir no próprio sistema de trabalho. Para a nossa convidada que está a interceder aqui nos estúdios da Voz da América, como jurista e cantora, eu queria, de facto, lhe dar uma pergunta. Como é que ela encara a situação da senhora que foi barbaramente assassinada? Como jurista ela é, visto que a mulher hoje continua a ser prejudicada, há mulheres que ficam sob tutela de filho, porque os seus pais são assim, é assim que elas não assumem a sua responsabilidade. Esta mãe tem que suportar e esta mãe vive baixo de renda. Há pessoas em Angola que até agora estão a viver embaixo de um dólar por dia. Uhum. E como solução, ela tem que estar a zungar nas ruas. Porque a senhora, quando disse que há problemas das empresas, a fuga ao fisco, problemas que a empresa que tem não paga os seus emolumentos, as taxas do seu rendimento. Isto não, bem, não podia aparecer a estas senhoras fora do sistema. Porque ela, se não faz, então os seus filhos morrem em casa, com fome. O que é preciso que esta senhora faça? E o que é preciso que a nossa sociedade respeite para estas senhoras batalhadoras que passam todos os dias nas ruas para ver se consegue o sustento mínimo para a sua família?
Muito bem.
Como jurista, se colocasse no lugar daquela senhora que foi baleada porque estava a procurar o pão, para que ela não roube em casa. Os filhos não lhe crucifiquem porque ela já teve os seus filhos. Como é que eu podia encarar este cenário, se fosse, por exemplo, na sua... Você coloca no seu lugar.
Muito bem, obrigado. Isso é, senhor.
Isso é que eu queria, de facto... Para participar neste programa.
Muito bem, era o senhor Tito Carlos no Quando Cubango. Baby Helly, mais um comentário do que uma pergunta, não é? Eu não sei se você quer comentar o comentário. Você já falou aqui da questão das zungueiras.
Exato.
Mas se quiser acrescentar algo, olha, estamos a chegar ao fim, eu vou-lhe dar um minuto, um pouco, se quiser, faça favor.
Pronto, eu relativamente à situação fiscal das empresas que devem ao fisco, eu apresentei como uma solução essas Sim. pessoas vendedoras ambulantes. A zungueira é uma vendedora ambulante, né? Nos atuais termos, cadastramento e tudo mais. Recebe um cartão de ambulante junto à administração do bairro em que estiver inserida. Isso foi uma solução apresentada. Agora, relativamente à questão de colocar-me no lugar da pessoa, da zungueira, não posso me colocar porque, pronto, ela já está morta, né? Mas se fosse uma cidadã zungueira e exercer essa atividade, claro, uma das qualidades que nós, os seres humanos, devemos ser empatas. Temos que criar empatia e colocar-nos no lugar dos outros. Isso demonstra maturidade. E essa seria uma, digamos, se todos nós fôssemos capazes de ser empáticos nesse aspecto, Sim. então talvez teríamos uma sociedade muito melhor.
Muito bem.
Porque até então olhamos todos para o nosso
Obrigado. Baby, Sim, Baby Ellie, olha, nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora e, portanto, eu tenho que fazer aqui uma pequena interrupção. Como eu lhe disse antes do programa, eu agora vou dar os cumprimentos de onda, depois começamos com uma breve revista de imprensa, mas antes disso eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, VOA Português, no Facebook, VOA Português, e também no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar coisas por escrito, 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Já estamos a entrar na meia hora final deste programa de uma hora. Ao microfone estão convosco eu, João Santa Rita, aqui ao meu lado, Mayra de La Salette, e vamos também estar ao microfone muitos ouvintes, quer através do microfone, do telefone, quer através das redes sociais. Hoje a nossa convidada é Baby Ellie. Ela é rapper, mas é também jurista e advogada. As perguntas têm inserido mais sobre o aspecto jurídico sobre a música. Antes de continuarmos com Baby Ellie, vamos fazer aquilo que fazemos quase todas as semanas, que é ir até ao Ambo, onde está o Norberto Soteco, para ele nos dizer o que é que dizem os jornais angolanos de hoje.
O jornal Visão chamou para a sua manchete incontentes em maus lençóis, exonerações à vista por suposto desvio de milhões de dólares a camponesas, matéria ilustrada com imagens de Marco Inhunga, ministro da Agricultura, e Norberto Santos Quatacanão, a governador de Malanje. Carlos Feijó na máfia de alimentos, PGR, pode detê-lo a qualquer momento, escreve o jornal. O jornal O Crime titula em grande plano o líder fundador da UNITA, Jonas Savino, a propósito do aniversário daquele partido que se assinalou esta semana. Jonas Savino, herói ou vilão? Já o jornal 24 Horas chamou para a sua capa antigos governadores angolanos envolvidos em atos terroristas que lixaram o país, estampando imagens de Fernando Dias da Piedade dos Santos Nandó, Helder Vireia Dias Cupralipa, Jorge Chicote e Carlos Feijó. Tribunal Supremo preparado para julgar Rabelais e Seita, estes que serão os próximos no Banco dos Reus. O jornal Hora H escreve na sua primeira página caso BNA, procuradores acusados de desviar milhões de caminhões. Viatura do deputado doente pela Paulo Cassoma causa 8 mortos na Uila. O jornal A República estampa em caixa alta monopólio da comida Hezbollah, generais e vigarices de Miquelet, esquema de corrupção sem fim à vista na polícia. Caso das farmácias, ministras continua impávida e serena. Já o jornal Manchete escreve na sua primeira página nova aventura política. Abel Chivukuvuku lidera Bloco Democrático. Por fim, burla a tailandesa Norberto Garcia e Celeste encurralados. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Voltamos aqui aos estúdios da Voz da América e vamos continuar em ligação com a nossa convidada de hoje, Baby Ellie, rapper, advogada também. A Baby Ellie está em linha ainda, não é?
Sim,
muito bem. Olha, nós já temos mais ouvintes, mais gente através do Facebook e das redes sociais. A minha pergunta para si, para começarmos esta segunda meia hora, é você que faz as letras da sua música?
Sim, por enquanto sou eu que escrevo as letras das músicas que interpreto.
Muito bem. E é uma missão difícil ou você acha-se fácil?
Não é fácil, porque eu, particularmente eu procuro escrever algo que seja atual, que toque as pessoas, fazer com que as pessoas se identifiquem com a mensagem que eu procuro passar. Eu para escrever, digamos que é um processo que leva tempo. Então eu tenho que me fechar em mim própria e escrever, como eu costumo dizer, letras com cabeça, tronco e membros. Não escrevo só por escrever, eu sempre que escrevo procuro passar uma mensagem.
Muito bem, e o acompanhamento musical é de quem?
Bem, eu costumo dizer que
costumo dizer, não. Eu só faço os meus trabalhos de forma independente.
Sim.
Não é? Não tenho uma produtora ou label, como se diz por aí hoje em dia. Trabalho com alguns produtores. E digamos que esse trabalho todo, esse acompanhamento é mesmo feito por mim e alguns amigos que dão alguns subsídios às coisas que faço.
Muito bem. Ok, olha, então eu vou aqui passar à Mayra. Já tenho também aqui mais ouvintes em linha. Eu vou pedir aos ouvintes para esperarem, porque a Mayra também tem aqui muita gente com várias perguntas, por o que ela me disse.
É verdade, João. Baby Helly, Sabino Fragata enviou-nos uma mensagem pelo Facebook, uma mensagem privada, perguntando se a Baby Helly sabe o que é que está a ser feito para acabar com a famosa gasosa. E ele dá como exemplo que quando um delinquente comete atrocidades, paga a gasosa e automaticamente vê-se livre. E isso não resolve o verdadeiro problema, não é? E eu gostava de saber se há aqui alguma forma ou aqui alguma coisa que esteja a ser feita para acabar com a gasosa. Ele tinha outra pergunta também relacionada com o comportamento dos fiscais em relação às zungueiras.
Bem, relativamente para acabar a gasosa, toda a gasosa ou o que seja que for dado em troca de um favor, entre aspas, para esquivar-se de cumprir com algum dever ou alguma obrigação, consubstancia a corrupção. A corrupção é um crime subjacente ao branqueamento de capitais. Ou seja, pronto, para chegar a branqueamento de capitais tem que concorrer determinados crimes para tipificarmos branqueamento de capitais. Mas a corrupção tem subjacente ao branqueamento de capitais. Sendo a gasosa um ato de corrupção, penso que estejam a campanha da luta contra a corrupção continua. E razão pela qual, junto do Tribunal, né, de Polícia Correcional, temos constatado muitos julgamentos sumários, ou já constatamos que agora houve uma alteração, se não me engano, acho que é a lei, o Código Penal, alguma coisa assim parecida, não me lembro mais.
Muito bem.
Foi feito muitos julgamentos sumários, onde foram julgados automobilistas, onde foram julgados agentes de trânsito por aceitar ser subornado e por subornar. Então, penso que já vemos alguma mudança, não como todos nós queremos, mas isso reconhecemos que não seja feito do dia para a noite, mas que há uns anos não era feito e hoje já está a ser feito, então temos que continuar nesta senda.
Muito bem. Bem, eu então não sei se queres acrescentar.
Não, à vontade.
À vontade, ok. Então vou aqui para o Uambo. Já estivemos em Uambo com o nosso correspondente. Voltamos lá agora porque está lá o Sr. Cristiano Ndunduma. Sr. Ndunduma, está-me a ouvir? Sr. Ndunduma?
Então aí, nesse caso, João, eu volto a roubar a palavra, volto a roubar o microfone, enquanto o Sr. Ndunduma atende a chamada. Baby Helly. Profílio Hipócrates pergunta que avaliação faz do sistema judicial angolano?
Há um ano para cá, pronto, isso ainda em 2014, 2015, 2016, era 17 também ainda, em 2017 também, era exaustivo ter de ir ao tribunal consultar os processos e não haver despacho qualquer do juiz que estivesse encarregado de julgar aquele devido àquela ação. E havia vezes que levava 6 meses, 1 ano, só para obter um despacho de um processo. Não importa de que ação estivesse a falar, mas eu pronto, estou muito na sala de família, que é a área que eu me pretendo especializar como advogada, e tínhamos essas dificuldades, a demora para receber despachos dos juízes. Mas em 2018, não sei se foi fruto da inspeção, que agora os tribunais estão a sofrer, que antes não se fazia, já posso sentir algum alívio até por parte dos próprios juízes
que os despachos já estão a ser mais céleres.
Uhum.
Mas isso de um ano para cá.
Muito bem.
Um ano e meio para cá, mais ou menos. E pronto, continuarmos nesta senda, digamos que é um ganho.
Uhum. Muito bem. Muito bem. Olha, Baby Helly, eu já tenho aqui um ouvinte também. É um ouvinte na Willa, é o Sr. João Luís. Sr. João Luís, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo, senhor.
Faça favor, parece que, segundo me disse a nossa produtora, você parece que tem uma sugestão.
Sim. Boa tarde, senhor jornalista da Voz da América. Muito obrigado pela oportunidade que estão a me dar.
Sim.
Eu tenho aqui uma sugestão, tenho aqui uma preocupação. Tanto o ano passado já batia na mesma tecla com relação à pensão de sangue dos antigos combatentes, ou seja, do Ministério do Interior. Portanto, eu tenho aqui uma preocupação grande de um irmão que faleceu desde 2014 e tratei a pensão de sangue e até aqui não vejo nada. Dão sempre a sugestão que vai para esperar e praticamente o tempo vai passando. A viúva, os órfãos estão sempre à espera que haja alguma solução e praticamente estamos sem solução. Então, eu penso às pessoas de direito que estejam a me ouvir nesta hora que façam alguma coisa, porque não é possível uma pensão que vai há 3, 4 anos que não sai. Então, gostaria que existisse explicação para as pessoas para saber de fato o que é que se passa, porque é um direito do cidadão e praticamente esse direito está sendo usurpado, está sendo praticamente esquecido. Então, por essa razão, eu penso às pessoas de direito, aos deputados, à sua excelência, ao ministro do Interior, ao nosso presidente da República, que façam alguma coisa, porque não é possível. Tanto era a minha preocupação que eu tinha, o meu muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor João Luís, pronto, era um problema que afeta a sua família. Mayra, não sei se tens aí mais alguma questão, porque senão eu vou avançar aqui por este lado.
Tenho aqui uma pergunta de João Xindumbo, que quer saber o que é que o presidente João Lourenço corrigiu, na opinião da nossa convidada, e o que é que ele melhorou, tanto nos setores público como no privado. E ele acha que, na opinião dele, desde 1975 até hoje, o MPLA ainda não melhorou nada, mas ele faz estas perguntas à nossa convidada.
Pois, Baby Ellie, isto é uma pergunta que toda a gente faz. Como é que acha que tem sido a governação de João Lourenço? Toda a gente faz esta pergunta.
É verdade.
Melhorou, não melhorou?
Sim. Com relação à atual governação, do atual presidente, há muita gente ainda cética em crer que seja para valer, né? São vários movimentos, uns antagónicos, outros pró, mas eu, como disse no início, sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, e eu creio que essas coisas, essa reestruturação do sistema seja para vincar, né? Seja para vincar e dar frutos, porque na minha ótica, se for analisar as atitudes ou as ações do senhor presidente, em momento nenhum vimos um presidente angolano a dirigir-se às grandes potências como a Alemanha, a França, os Estados Unidos e alegar alto e bom som que o combate à corrupção será cerrado. Eu nunca vi isto, pronto, pelos poucos anos de vida que tenho, nunca vi isso, e tanto mais na tribuna das Nações Unidas, eu nunca vi isto. Então, eu penso que seja uma luz no fundo do túnel.
Uhum.
Eu penso que seja uma luz no fundo do túnel. Relativamente à questão do Sr. João, gostaria de perceber primeiro, Sr. João, a família do Sr. João, a pensão que resulta da morte do irmão, o parente do Sr. João, tínhamos que analisar as questões referentes à viúva, nesse caso, deve receber uma pensão vitalícia, sim, senhora, mas há uma questão, há uma série de procedimentos que devem ser feitos. saber se contraía matrimónio como de cujos, como falecido nesse caso, né? Para poder receber a referida pensão. E a pensão, neste caso, não está a ser paga e tudo mais. Primeiro pedido é feito no INES, no Instituto de Segurança Social, mas tem de estar reunidos estes requisitos. Ela não ser só a companheira, ou seja, sem estar ligada ao falecido ou de cujos por um vínculo não jurídico. O vínculo tem que ser jurídico, pelo qual, se não tiver a tentar uma ação para reconhecimento de união de facto, ou por ruptura ou por morte, nesse caso, como faleceu, tinha que ser um reconhecimento de uma união de facto por morte.
Sim. Sim.
Para poder ter direito à pensão e depois, junto de, né, pelo menos as forças é no Ministério de, tem que ser direto ao Ministério dos Antigos Combatentes, fazer a submissão do requerimento.
Muito bem.
Não sei se já foi feito e tinha que analisar esses fatos todos, porque para a pessoa, uma determinada pessoa receber pensão, tem que ter um vínculo matrimonial com essa pessoa que faleceu. Depois temos que ter, no caso, tem filhos, ele disse-me que tem filho, temos que saber se são menores, porque nesses casos a pensão é temporária para os filhos menores, se não me engano, até os 18 anos. Tínhamos que ver essa situação toda.
Muito
Eu,
bem.
Se calhar, aconselharia o senhor a dirigir-se a um escritório dos advogados ou então fazer uma petição junto à Ordem dos Advogados para que lhe fosse prestada assistência judiciária no âmbito, né, da responsabilidade social que nós próprios advogados temos. Não é? Junto à Ordem dos Advogados, acho que ele disse-me que está no AMBA ou WILA. Na WILA.
Na WILA.
Exato, na WILA. Yeah.
Três.
Muito bem. Muito bem, Baby Helly. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte. É o ouvinte Manuel Palanca e ele está na bonita cidade de Benguela. Senhor Palanca, está-me a ouvir?
Sim, sim. Estou a ouvir.
Faça favor.
Na verdade, já de momento não me localizo em Benguela, estou mesmo cá já há algumas semanas cá na capital do país.
Ah, muito bem. Então, pronto, também é bonito, também é bonito.
Acompanhar o processo de perto.
Muito bem. Então já não tem mais nenhuma pergunta, é?
Tenho perguntas e opinião.
Então faça favor.
Com relação à pergunta que gostaria de colocar na nossa conversa, não é? É relativamente à questão da subida do preço, supostamente, das universidades. Sabe-se, recentemente, que as universidades públicas, no próximo ano, poderão pagar, não é? Os estudantes poderão pagar algum valor. E gostaria de saber qual é a opinião da nossa convidada com relação a este assunto. Depois, outra questão, não é questão, mas é uma opinião que eu tenho, é uma insatisfação, né? Acredito que todo o país está insatisfeito com essa situação que é da morte da Zungueira.
Sim.
Não é? E é uma situação muito, muito complicada, porque já temos bandidos, delinquentes a perseguirem a sociedade. Agora, com essa situação da polícia estar aí a matar pessoas que procuram meios de sobrevivência, é mesmo um caso muito, muito complicado. O governo tem que fazer alguma coisa no sentido de inverter esse quadro. Existe muita coisa que não está certa. Eu que estou aqui, pelo menos a este dia, cá em Luanda, verificado diariamente a situação que vivem as nossas mulheres, é um caos, é um caos. Não dá para continuar nessa cena. E uma outra questão, não é, sobre, falou um ouvinte da questão, a variação que ele fez da governação atual do nosso governo. Na minha opinião, eu julgo que não melhoramos. E se na verdade o lema é melhorar o que está bom, ainda não melhoramos. Não melhoramos porque os hospitais continuam sem medicamentos, ok? Atualmente, nesses últimos dias, os bens de primeira necessidade estão cada vez mais acessíveis. Isso não é coisa de me contar, é coisa do dia a dia, temos verificado. A questão do desemprego ainda continua. E eu não sei se dentro desse curto espaço de tempo que me resta, até 2022, essas situações estarão resolvidas, se já teremos medicamentos nos hospitais, se a questão da subida dos bens de primeira necessidade vai parar, se a questão do desemprego será resolvida. Mas com relação ao governo, eu sou da opinião do que muita gente também concorda, de que a luz que havia acendido no fundo do túnel apagou-se.
Oh, mas isso
a minha,
é bom.
A minha questão é mesmo relacionada à questão da subida dos preços das universidades.
Muito bem.
Está bom, não está?
Muito bem. Muito bem. Era o Sr. Manuel Palanca em Benguela. Baby Ellie, você estudou, não sei se ainda está a estudar mais, mas de qualquer maneira você estudou, passou pelas universidades. Como é que você vê esse problema?
Infelizmente, eu não estudei em Angola, por meio de fora, mas estive agora a fazer uma pós-graduação numa universidade cá, fiz a pós-graduação, e relativamente à questão do preço, eu lembro-me que eu estudei numa universidade estatal, e o Estado inclusive pagava uma espécie de subsídio mensal para todos os estudantes. Eu não me lembro de ter ocorrido ou conhecido algum estudante na altura que em universidade estatal a universidade estatal fosse paga. Porque inclusive a própria faculdade, o material didático que nós utilizávamos, a própria universidade concebia aos estudantes. Durante o período de um ano, todos os estudantes recebiam esse material. Claro que podíamos comprar, montar a nossa biblioteca em casa também, mas os livros, o material didático para todas as cadeiras que tivéssemos era patrocinado pelo Estado, pela faculdade.
Bem, mas isso era fora, mas isso era fora do país, não é?
Fora de Angola, claro, fora de Angola.
Claro, agora aqui, internamente o que tem havido é que parece que houve um aumento substancial registar, sim.
Agora, se uma das questões que nós estamos a lutar é inserir cada vez mais indivíduos no sistema de ensino. Quando falo no sistema de ensino, não estamos só a falar de ensino primário, secundário e tudo mais, mesmo no ensino superior, temos que ter políticas mais flexíveis. Será que se cobrarmos, todo mundo vai ter a possibilidade de custear os seus estudos? Não sei, eu penso que essa questão deve ser ainda analisada. E depois, o que se nota é que muita gente ainda tem a potência em ser chamado doutor, temos pouca gente com formação técnica, porque os técnicos de frio, os sapateiros, os pasteleiros são todos necessários. A Alemanha é um grande exemplo disso. Contam-se quantas pessoas na Alemanha querem fazer universidade, por exemplo. Então, a formação técnica, eu penso que seria uma bafurada de ar fresco para nós nesse momento.
Exatamente. Isso é um grande problema, não só em Angola, em todos.
É um grande desafio.
Sim, senhora. Mayra, mais perguntas por aí?
Temos mais perguntas, temos comentários. A conversa está a fluir no nosso Facebook Live, especialmente aqui entre Leandro João e Tom Marques. E o Leandro João diz o seguinte: o problema é que continuamos a achar que corrupção, mixa ou gasosa termina com punições e sanções somente. E ele diz: acho que tal ação terá efeito vagaroso. Acredito que a primeira parte e mais importante forma de resolução do problema é a criação, instalação e melhoramento das instituições governamentais, pois sem estas serem funcionais no seu verdadeiro sentido da palavra, a corrupção em Angola é institucionalizada, quer de modo indireto ou direto. Portanto, ele está aqui a falar de situações que acho que todos nós sabemos, já passamos, de que se queremos um passaporte, se queremos uma carta de condução, se queremos um bilhete de identidade. Baby Helen, o que é que tem a dizer sobre isto?
Eu vejo isto nas duas vertentes. Por vezes, nós os cidadãos, porque temos pressa em concluir os nossos projetos, os nossos processos laborais e tudo mais, nós próprios às vezes é que necessitamos a corrupção. Então, quando o agente público incita-nos a subornar, por que é que nós não denunciamos? Uhum. Talvez praticássemos mais a... É uma questão que vive muito lá fora pelos mundos e começou nas empresas inicialmente. Mas hoje fala-se muito em compliance, que é nada mais e nada menos cumprir normas, tanto as normas externas como internas. O que os próprios organismos físicos já podiam olhar para a governação ou a estrutura das suas repartições e adaptar em as normas de compliance, estritamente. Nós ainda não temos, pronto, vê-se muito nas instituições financeiras, bancárias, nas seguradoras, nas grandes petrolíferas, mas até os organismos públicos precisam de um sistema de compliance forte, cumprimento de regras forte, fiscalização das normas, aplicabilidade das próprias normas, um controlo para que se mitigue o risco de corrupção.
Muito bem. Olha, Baby Helly, estamos a chegar ao fim, faltam-nos 5 minutos, menos de 5 minutos. Eu tenho umas perguntas agora relacionadas com a música. Eu queria lhe perguntar, você durante o programa aqui mencionou que há muitos rappers que, comercializaram as suas mensagens. Não foi bem essa a expressão que você usou, mas foi esse o que você quis dizer, creio eu. A minha pergunta não lhe vou perguntar quem são, vou perguntar quais são os rappers de que você gosta em Angola.
Em Angola, gosto muito de quem, vamos lá ver. É angolano, mas vivo fora, tem o Bob the Rage, o Drunk Master, tem a Nerea Wolf no feminino, gosto da Wanda Mãe Grande, gosto do Grande El, quem mais? Deixa-me ver... Extremo Signo, MC Cabinda, o Dr. Romeu. O Dr. Romeu, quem mais? Não sei se conhece.
Eu conheço alguns nomes.
A Mayra conhece. Eu francamente, já não estou na música. Mas já, continuo.
O Fini Minimoio, pronto, ele agora anda um tanto quanto dividido entre o reggae e o rap, mas pronto, para mim continua a ser um grande rap.
Muito bem.
Rapper, digo.
Sim. Você tem planeado a edição de algum álbum, alguns espetáculos nos próximos tempos?
Bom, 31 de março, no dia 31 de março, tem um espetáculo, só que pronto, infelizmente ainda não posso divulgar o local, porque ainda não recebi o flyer publicitário, mas eu estou a trabalhar com o meu álbum, não posso trabalhar com aquela dinâmica que muitos dos músicos empenham nos trabalhos, porque não vivo de música, então pronto, é tudo ao seu tempo, tenho o meu tempo de trabalhar para a música, mas tudo corre bem no ano 2020, a Baby Helly apresentará o seu trabalho discográfico, primeiro.
Muito bem.
Baby Helly, eu não quero tirar aqui esta vibe super positiva dos projetos musicais, mas eu tenho aqui uma pergunta do Danny Welbeck, que é relacionada com o trabalho, com lei laboral. Ele quer saber se existe uma lei que obriga o trabalhador a ficar 90 dias fora de casa, longe da família.
Isso não existe. Retirar o direito, por exemplo, ao pai, a presença do pai ou da mãe, suponhamos que tenha filhos, isso não existe. 30 dias, isso não existe.
Muito bem.
Não conheço...
A quem é que um trabalhador se pode queixar quando é obrigado, quando o empregador diz que por lei ele está obrigado a cumprir com estes 90 dias ou com outra coisa qualquer que ele duvide que seja legal?
Bem, eu penso que o trabalhador, nesse caso, pode consultar um escritório de advogados para ser esclarecido sobre a questão, dirigir-se ao próprio MatPet. Exatamente. E dependentemente da função que ele exerça, hoje já temos sindicatos. E pode dirigir-se ao sindicato a colocar essa questão.
Muito bem.
Porque uma entidade empregadora não pode, digamos, implementar ou exigir, obrigar o cliente a furtar da companhia, da família,
Muito bem.
Por 90 dias, o máximo acho que existe, pronto, excluindo aquelas missões especiais que resultam dos militares e tudo mais. Temos os 28 dias que os funcionários das petrolíferas efetuam, mas assim, 90 dias, não creio.
Obrigado. Baby Helly, estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui, neste programa da Voz da América, muito virado para as questões sociais, mas olha, a boa questão aqui, para si musicalmente, é que ficou com muitos, muitos temas sociais para poder abordar.
É verdade.
Portanto, muito obrigado, Baby Helly, e a todos os ouvintes que estiveram aqui na Voz da América. A Voz da América quer agradecer, eu, a Mayra de La Salete, o Mariano Bartolomeu, a Dani esteve aqui também na produção. Agradecemos a todos. Até à próxima. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.